Pode compartilhar esse vídeo que você está acompanhando aqui com a gente também, você que está acompanhando no Facebook, compartilha conosco aí, porque conversa com o doutor Luciano Catarinu, que é, não posso chamar de doutor, que você sabe, ô Luciano, que às vezes eu te chamo advogado de doutor aqui, tem ouvinte aqui que puxa a orelha, advogado não é doutor, não pode chamar de doutor.
Um dia então, me perguntaram se eu tenho doutorado, falei, não, eu tenho os Paranauê, eu tenho as manhas.
Eu
não tenho doutorado, mas eu tenho as manhas.
Tem um ouvinte aqui que talvez que eu chamo, mesmo médico, né, chamo de doutor. Doutor é só quem tem doutorado, mas esse doutor que eu estou falando, conversei aqui agora, ele tinha doutorado. Então, você tem os Paranauê...
Eu sempre falo pro pessoal o seguinte, né, o doutor, ele defende uma tese, né? Cada defesa que eu faço de um cliente meu é uma tese. Então, eu faço várias teses de doutorado por semana.
E eu aqui me ajudei de te chamar de doutor, sim, senhor, doutor Luciano Catarinu.
Não, mas eu não tenho esse negócio.
Que bom recebê-lo de novo aqui, meu amigo Luciano Catarinu.
Então, eu agradeço, gosto muito, escuto você sempre. Eu estando no carro, estou ligado no programa.
Muito obrigada, agradeço muito a audiência.
Tenho certeza disso.
Inclusive, agora nós estamos ao vivo aqui no Facebook, a gente tentando compartilhar aqui a entrevista do Luciano. Entrevista também muito interessante. Luciano, vamos falar hoje sobre, a nossa pauta hoje é sobre o caso do vereador, aquele vereador lá de Marechal Cândido Rondon, o vereador que tinha sido acusado de rachadinha. Ele chegou a ter o mandato dele cassado, não?
Então, Cris, primeiro eu quero agradecer o convite para a gente fazer um contraponto dessa situação.
Exatamente.
Como a defesa do próprio Adelar. E aqui a gente fala sobre o que aconteceu, sobre os fatos, né? Então, houve uma acusação da suposta recebimento de valores provenientes de salários que os servidores que supostamente eram indicados por ele deveriam devolver 50%. Essa era a acusação do GAECO, houve uma prisão em flagrante e dessa operação surgiram três situações. O pedido de cassação do mandato dele na Câmara Municipal, o mandato dele terminou em 2020, né? Houve uma ação de criminal, que é essa que saiu a sentença ontem no final da tarde, e aí ainda existe em trâmite uma ação de improbidade administrativa. Da questão da Câmara, que é a cassação do mandato, houve duas sessões de cassação. Na primeira ele foi absolvido e na segunda não se obteve o voto suficiente para cassá-lo. Portanto, acabou o mandato, extinguiu-se o mérito da situação, ele não foi cassado e ele terminou o mandato dele. Paralelamente a isso, nós tínhamos a ação criminal, que é essa que saiu a sentença ontem, né? E dessa sentença que saiu ontem, condenou ele à pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias. Descontando o prazo que ele estava preso, então ele ficou com 7 anos, 7 meses e 28 dias para cumprir no regime semiaberto. Cabe recurso, o juiz permitiu que recorresse em liberdade. Entrei em contato com ele hoje pela manhã, ele já demonstrou interesse em recorrer e nós vamos recorrer dessa decisão ao Tribunal de Justiça do Paraná.
Pois é, você tinha inclusive, Luciano, me informado aqui então que o juiz tinha julgado procedente a ação. Isso. Baseado no quê? Porque quando ele foi preso, nós lembramos muito bem disso, quando aconteceu toda essa situação, foi em 2019,
exatamente.
Né? Quando ele foi preso, inclusive, ele estava
começo
com uma...
do ano,
isso,
que...
exatamente. Ele estava com uma certa quantia em dinheiro, não soube na hora explicar. Como que é a tua visão como
advogado? A questão nossa, assim, foi o seguinte. Apareceu essa situação, houve várias contradições. Por que que a defesa vai recorrer? Por que que ele está inconformado com essa decisão? Houve várias situações em contrapontos de interesses políticos, inclusive por causa da eleição da mesa diretiva que aconteceu no final de 2018. Houve uma questão que foi trazida para os autos de uma possibilidade de perseguição política, não, mas de um desentendimento político, porque ele era da bancada da situação e ele acabou votando na oposição que ganhou a presidência da Casa Legislativa em Marechal Cândido Rondon e além de ter colocado ele como primeiro secretário. E aí houve um desentendimento com um grupo político e a partir daí, logo em seguida, houve essa denúncia. As pessoas que fizeram essa denúncia foram mantidas no cargo, inclusive se houvesse qualquer tipo de situação, isso foi mostrado para o juiz. E aí foi onde começou os embates, porque posteriormente a isso, apareceu um outro sujeito, depois de quase um ano e pouco, dizendo que também fazia esse pagamento e nós conseguimos, no decorrer da instrução processual, trazer para os autos algo que mostrava interesse da outra parte em fazer essa denúncia. Ocorre que quando a gente fala de uma situação dessa local, a repercussão ela é muito grande. E às vezes não somente as provas são avaliadas, mas toda a repercussão social que isso dá.
Por
isso...
até porque esse tema também...
E assim, né, você vê, né, até o próprio juiz no dia lá falou, esse negócio de rachadinha está na moda.
Exatamente.
Né? E aí nós temos aí os filhos do Bolsonaro, nós temos outras situações aí que falam muito na imprensa. E aí numa cidade pequena como Marechal Cândido Rondon, em questão regional, a justiça acaba aplicando-se, inclusive, para dar uma resposta para a sociedade. A gente, como defesa, e aí eu agradeço a oportunidade de estar falando, nós vamos contrapor isso no Tribunal de Justiça, demonstrando que não havia elementos para justificar a condenação nos moldes em que ela se deu. Vamos tentar a absolvição, caso contrário, a redução significativa da pena. É essa a visão que a defesa tem em relação a todo esse conflito, essa situação. Lógico, toda a cobertura que foi dada pela imprensa regional e estadual sobre o caso também se deu em razão de repercussões que se dão em outros estados para mostrar que isso acontece aqui também. E isso é complicado para quem está do outro lado da defesa, porque a gente tem que tirar leite de pedra de uma situação em que, tecnicamente, já se há um pré-julgamento antes de se analisar as provas juntadas.
Inclusive foi o que eu comentei com você, quando você chegou aqui e falou, mas como é que a gente vai explicar o inexplicável, né? Contra fatos, não há argumento. Aí vem todas aquelas, aquelas colocações, né?
É que a gente sempre fala assim, o contraditório e a ampla defesa é algo interessante, quando você traz as provas e você começa a debater. Né? Tem algumas coisas que o pessoal fala assim, ó, tem um negócio dentro dessa caixa fechada, que eu coloco a mão, que mia, tem pelo, parece gato, mas não posso falar que é gato. Então essas coisas no direito também acontecem muito. Né? Então a gente tem que, por isso que a gente fala, tem a prova? O juiz ali de primeiro grau reconheceu que tem. A defesa entende que não era suficiente para condenar e que deveria ter sido absolvido em alguns pontos ali, em razão de circunstâncias que a comunidade não sabe. Por isso que nós vamos recorrer ao Tribunal de Justiça.
Como é que o vereador, né, ele está se sentindo, como é que ele está, como se ele, logicamente, está se sentindo injustiçado, né, repercussão foi muito grande, lembro no dia da prisão dele, sim. Foi vexatório, foi muito, foi
ele
humilhante.
Ele é um professor também, estadual, né?
Exato, e isso repercute negativamente?
Repercutiu tanto que ele não concorreu a um novo mandato, lógico, com tudo que aconteceu e tal, ele decidiu não concorrer mais, saiu da vida política, ele atribui isso a um problema político que existiu dentro, inclusive, dessa situação do posicionamento dele, isso ele falou para o juiz, não é segredo, é público, o processo ele é público e essa situação é que a gente está e vai construir isso no decorrer do Tribunal de Justiça em sede de recurso de apelação. É difícil, mas não é impossível da gente demonstrar. Lógico que a repercussão é muito ruim, né? A gente fala que é uma questão complicada, porque a gente vê na questão política nacional o que acontece, política local, e a própria população está cansada com esse tipo de denúncia.
E ele acaba sendo colocado, né, em se provando a inocência dele, que é o teu papel, você está empenhado nisso, mas em se provando a inocência dele, o estrago já está feito.
Já foi, né? O prejuízo já aconteceu, a vida pública dele já não existe mais, além tem a situação da improbidade administrativa, que é uma outra luta, porque ali sim, torna-se inelegível, não pode mais concorrer a cargo público nenhum, e além das multas eventuais que a lei de improbidade ela atribui. É outro problema.
Exatamente, até eu ia te pedir para você explicar isso, porque a gente, a grosso modo, que não conhece ali as minúcias da lei, pensa, não, ele só foi cassado, devolve o suposto dinheiro que ele tirou dos ex-funcionários e tal, mas não se limita a isso,
não,
né?
Então, assim, a lei de improbidade, houve até uma alteração agora recente na Câmara, no Senado, esse debate de se punir a pessoa pelo dolo, né? E o dolo tem que ser específico, tem que ser demonstrado, e também a questão da extensão da aplicação da lei, porque não é somente você perder a função pública, você ficar inelegível, seus bens ficarem indisponíveis por um tempo, né? Hoje uma ação de improbidade administrativa leva brincando 10 anos, e 10 anos você fica com todos os seus bens indisponíveis, ou seja, você tem, mas não tem, porque eles estão indisponíveis, e no final a multa pode chegar 100 vezes o valor do que foi oferido, ou de 3 a 100 vezes, né? Dependendo da situação, eu não me lembro bem, mas o maior prejuízo, por exemplo, quando existem empresas, né, envolvidas em ações de improbidade administrativa, ela fica sem poder contratar com o poder público, de 3 a 8 anos, e tem empresa que só sobrevive de contratos com o poder público. Então essa lei ela é poderosíssima, lógico que dizem os procuradores e tal, dizem que estão esvaziando o poder dela, mas também seria injusto quando você pune uma pessoa por culpa, né, e não por dolo, ou seja, independentemente do que aconteceu, eu não vou apurar se ele agiu com dolo, mas às vezes não tem, é uma coisa sanável e a aplicação da penalidade é a mesma. E aí você deixa o sujeito com os bens bloqueados por 10 anos, que não vale a pena ele concorrer num cargo público. Porque tem as pessoas que são condenadas por questão de corrupção de forma dolosa, que você comprova, que essa sim, os motivos que estão ali lá se validam, mas tem vários gestores públicos que não é assim. Houve, por exemplo, um erro, um equívoco de lançamento, não houve apropriação de dinheiro nenhum público e o sujeito entra na ação de improbidade, o Ministério Público denuncia, ele acaba tendo os bens indisponíveis e tudo por um erro, muitas vezes, que não teve dolo. E é isso que a lei foi mudada. Então, assim, não houve dolo específico, não se pode punir com os rigores que a lei prever. Essa é a alteração significativa da lei que aconteceu agora. Lógico que isso para a comunidade fala, não, então agora vai prestigiar o corrupto.